Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, está começando o Gabriela Esportiva. Fred Menezes está por aqui, tá com a camisa bonita. Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Hoje, talvez, Zé tá atrasado, talvez não venha, né?
Ele disse que foi jogar basquete, né?
Na praia. Exatamente. Basquete de praia eu nunca joguei, não.
Exato, foi jogar basquete. Nunca joguei, não. Se machucou e tá na clínica lá.
Se ralou.
Ralou. Tá no ortopedista.
Tá bom, assim a gente vai dando início aqui ao Gabriela Esportiva comentar. Não queria nem vir hoje, viu, Tony?
Porque
o Fluminense perdeu ontem.
Foi pro Mirassol, e aí, né?
A gente vai falar do Mirassol. Um atrás da outra. Uhum. Eu vou ter que mudar de equipe aí, começar a torcer pro Flamengo. Flamengo ou Palmeiras, vai ser o jeito.
Muito bem, Júlio César.
Boa noite pra você, Tony Café. Boa noite, Fredão. Ouvintes do Gabriela Esportiva. CBF mira em técnico do Palmeiras para assumir seleção brasileira. Felipe Luiz, com volta de Pulgar, começa a montar o seu time para enfrentar o Botafogo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso.
O CBF está querendo desistir de Ancelotti?
O Carlos Ancelotti vai embora?
Hã?
O Carlos Ancelotti vai embora?
Aí a gente vai saber disso daqui a pouquinho.
Tá bom.
Então você quer que eu traga logo a notícia?
Não. Vamos lá. Sei não. 6h15, vamos começar o programa de hoje falando do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, nenhuma surpresa ou surpresa. A única surpresa aqui foi o jogo. Foram dois jogos atrasados, um da 14ª rodada, que foi Atlético Mineiro e Sport Recife. Júlio César, que ficou no 3-1 para a turma de Minas Gerais. Isso quer dizer que o Sport Recife vai assinando aí o seu lugarzinho na segunda divisão,
não
é isso?
Vai assinando não, já assinou. E eu já decretei. Ele
é
rebaixado há muito tempo. Agora, o Galo tinha que vencer esse jogo, né?
Precisava também.
Precisava vencer esse jogo, era obrigação do Galo vencer esse jogo, porque o time não vem fazendo aquela campanha que o torcedor esperava com o time que tem, com o elenco que tem.
Perfeito.
E aí você ir para um jogo com o Sport, um time que não ameaça ninguém, né? O Sport é como diz meu amigo Magela Rocha, é comida do hospital, nem faz bem nem faz mal. E aí você vai tropeçar diante de um time desse? Não pode.
Não dá, não pode.
Então,
na situação que, inclusive, o Atlético precisava da vitória.
Precisava da vitória.
Na verdade, não é nem ganhar do Sport. Ele precisava de 3 pontos nesse momento.
Tinha que
entrar com gosto de gás.
Precisava da vitória desses 6 pontos para poder o clima lá dar uma tranquilizada para o Sampaoli começar a ajustar esse time para que ele possa trilhar o caminho aí das vitórias, porque o Galo, com ela que tem recheado de bons jogadores, né, não pode estar passando pela situação que está passando. Por incrível que pareça, o Sampaoli, quando ele vai treinar qualquer time, ele chega pedindo reforço, mas quando ele veio para o Atlético, por incrível que pareça, quando ele viu o elenco do Atlético, ele disse que não precisava de reforço, que o elenco que o Atlético tinha, né, dava para ele trabalhar, fazer o trabalho para poder, né, tirar o Atlético da situação.
Até porque também não ia ter nem como agora fazer contratações, não agora no final do campeonato, né?
Ele chegou 10 jogos atrás, né? Ainda dava, mas ele entendeu que o elenco do Galo não era um elenco ruim, era um elenco forte, com opções, né? E que dá para ele fazer o trabalho. Então, para você ver. E aí o Galo, de repente, fazendo uma campanha dessa no Brasileirão, o que é que está acontecendo? Será que o erro é dentro de campo? O erro é do treinador? Então, eu acho que o Galo precisava vencer, venceu. Para mim, não é nenhuma novidade essa vitória, porque o Galo tem time para isso. Só precisava jogar, né? Então, jogou o suficiente, venceu. E acredito que o mar do Galo hoje vai dar uma tranquilizada para que o Sampaoli possa agora reajustar esse time para o próximo compromisso.
Muito bem, vamos juntos, 6h18, a gente continua aqui com as informações do Campeonato Brasileiro de Futebol, 6h18.
Gabriela Esportiva.
E aí, Fred Menezes, seu Fluminense não aguentou aí o Mirassol, né, que resolveu aí começar a vencer, porque o Mirassol já vem de três derrotas consecutivas.
O Mirassol veio nas últimas três partidas fazendo somente um ponto, um empate, duas derrotas e um empate.
Isso.
E o jogo dentro de casa ontem, o Mirassol, o Fluminense até começou bem o jogo, apesar do Mirassol, um jogo muito equilibrado, mas o Mirassol jogando dentro de casa, houve aí uma questão também da arbitragem, de um gol que o Fluminense fez e acabou sendo anulado também meia hora depois. Mas a gente vem reclamando do VAR aqui, eu não quero estar também comentando sobre arbitragem, porque acaba sendo redundante, né? Todo dia a gente está falando da dificuldade aí dos árbitros e das equipes também fazendo grandes reclamações, e a gente está aqui discutindo isso até fica chato. Então, houve também um problema na arbitragem também. O Fluminense marcou primeiro, esse gol foi anulado, o Mirassol acabando logo depois por conta. Inclusive, é o que às vezes você vê um erro na arbitragem ou uma frustração, você tira um foco da equipe também, né? Então são detalhes que às vezes não faz você perder a partida, mas são detalhes que acabam tirando um pouco do equilíbrio emocional da equipe, e o Mirassol acabando marcando o primeiro gol. O Fluminense acabou empatando a partida, e já no final, mais uma vez, um erro de saída aí do zagueiro Freitas, né? Um erro infantil. Fluminense tem errado muito e tomado gols nos últimos minutos da partida, e a gente nota que a luta da outra equipe para poder vencer a partida foi maior do que a gente via em campo, a vontade dos jogadores do Fluminense de reverter. A gente sabe que alguns jogadores jogam sempre com muita garra, mas outros jogam em pé, e a gente vê isso no campo acontecendo, né? Mas o Fluminense é uma equipe que, vencendo ou não essa partida, é claro que a luta agora é para se classificar para uma possível Libertadores. Eu acho que ficou mais difícil, e não vejo muita chance de que aconteça. O Fluminense está numa posição que provavelmente não cai mais também, né, para a segunda divisão, e vai levando esse campeonato aí, e a gente, nós como os profissionais, temos que assistir as partidas para poder...
Você falou que o Fluminense está empurrando com a barriga, não vai empurrando.
Exatamente, é por aí.
Deixa eu lhe falar uma coisa, Fredão. Eu não tomo como surpresa essa vitória do Mirassol, não.
Não,
porque
não é
o Mirassol é um time que vem fazendo a campanha que, né, que está fazendo. Jogou dentro de casa ontem, né? O time que já vem aí de três derrotas no campeonato. Então é normal essa recuperação, né? Normal essa recuperação. Então, essa derrota para o Fluminense, para mim, foi normalíssima. Agora, se essa derrota é no Maracanã, é outros 500, porque é a casa do Fluminense. Ele ia estar diante de sua torcida, entendeu? Mas foi na casa do Mirassol, e o Fluminense perdeu para um time que vem mantendo uma regularidade na competição.
Júlio, o time Mirassol está melhor colocado no campeonato que o Fluminense já estava. Então, o Mirassol está fazendo uma campanha melhor do que a do Fluminense. Então, perder para o Mirassol não é nada demais. Eu não tomei com surpresa, não. Eu estou dizendo que a gente vê o Fluminense sem muita luta. Você, mesmo fora de casa ou dentro de casa, a vontade de ganhar tem que ser, e tem mais. Você, para chegar longe no Campeonato Brasileiro, não ganhar, mas você chegar numa posição bacana no campeonato, né? Uma boa posição, terceiro, quarto, quinto, que lhe dê margem a você participar da Libertadores,
de,
né,
competições
internacionais. É muito mais valorizada uma colocação. Você precisa ganhar jogos fora de casa.
Sim,
você precisa fazer jogos melhores. Você perder quanto menos partidas, melhor. Então o Fluminense não vem demonstrando isso.
Talvez...
E provavelmente deve acabar o campeonato nesse aí, no meio da tabela.
Talvez esse susto aí que alguns torcedores, até do próprio Fluminense, tiveram de perder para o Mirassol. É porque Mirassol não é um time tradicional, né?
Não, mas Tony.
Só que o Mirassol vem em uma grande ascensão, vem derrubando equipes
Fluminense,
grandes.
Se você prestar, fazer uma estatística aí de quantos jogos o Fluminense perdeu e os gols e que momento ele tomou, você vai ver. Vários foram nos últimos minutos do jogo. Isso é falta de foco, né? É falta de vontade, falta de foco. Uhum. E não foi um só, não. Foi três, quatro, cinco momentos aí que o Fluminense perdeu o foco na partida e o gol aconteceu e acabou perdendo pontos no Campeonato Bobos, né?
Muito bem. 6:24.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:24, Júlio César, a CBF divulgou nesta quinta-feira, comunicou, né, que passará a divulgar os áudios e os vídeos de decisões aí tomadas pela arbitragem, mesmo nos lances que não passaram aí por revisão protocolar na cabine do VAR. A ação foi motivada pela polêmica na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo no último final de semana. A medida foi autorizada pela FIFA após consulta formal da entidade brasileira com o objetivo de aumentar a transparência no Campeonato Brasileiro. É porque se continua do jeito que estava aí, se continuar desse jeito, o futebol só vai perder a credibilidade, né?
Sim, é bom sempre que você tem transparência nas coisas. Mas não adianta só divulgar os áudios, tem que melhorar a qualidade do VAR, né? Que é o que a gente já questionou.
Primeiro,
aqui.
Primeiro, a qualidade, entendeu? Da tecnologia.
A qualidade da tecnologia.
Existe hoje muito melhores, né?
Não, o VAR da Europa é o essencial. Lá é um VAR de primeira linha, de alta qualidade, de alta tecnologia. Entendeu? Então esse VAR que teria que ser implantado aqui no Brasil, porque não dá pra gente ter um VAR man-baby, né, que não ajude e ainda complique, né? E olha, Fredão, que é caro o VAR, ele é caro. Eu me lembro que o Barcelona, o ano passado, ele participou das semifinais do Campeonato Baiano, ele ficou entre os quatro, né? O ano passado ficou entre os quatro e os jogos da semifinal do Baiano tinha VAR. Se eu não tiver errado, não me falha a memória, Campeonato Baiano, Barcelona pagou no VAR 16 mil. No VAR. Agora imagine um jogo de Campeonato Brasileiro. Quanto é que não custa uma equipe de VAR? E isso a gente está falando não é da arbitragem de campo, não. Da arbitragem do VAR. Não. Dos árbitros que comandam o VAR. Então, para você pagar caro, você tem que ter coisa boa. Então, eu acho excelente a ideia de divulgar os áudios, mas também eu acho que tem que melhorar a qualidade, a gente tem que ter um VAR com a tecnologia mais avançada para que possa ajudar, não complicar e diminuir também o tempo de análise dos lances, porque aqui no Brasil a gente já teve aí 5 minutos, 6 minutos
A gente não
de jogo
mais
parado
né?
Para poder analisar. O narrador narra e aí depois para, porque não sabe se o gol vai ser confirmado, aí depois de 3, 4, 5 minutos ele volta a gritar o gol, já não tem mais emoção, já não tem mais graça. Então eu acho
muito
que
ruim.
É excelente a ideia, mas tem que melhorar a qualidade do nosso VAR.
Muito bem, 6:27.
Gabriela Esportiva.
6:27, Fred Menezes, Ancelotti está reclamando do tempo, né? Não está tendo tempo hábil para treinar e concentrar os jogadores. Eu acho que é isso aí, ó. O Ancelotti tem apostado no comprometimento dos atletas para compensar o curto período da preparação aí da seleção antes da Copa do Mundo, às vésperas do amistoso contra a Coreia do Sul. O treinador destacou que o fator decisivo neste momento é a postura dos jogadores em campo, mais do que qualquer estratégia tática elaborada preventivamente. Desde que assumiu o comando da equipe, em maio, o técnico encara dificuldades relacionadas ao tempo limitado para treinar. Para fazer o treinamento completo, né? Na preparação aí para o duelo em Seul, por exemplo, o grupo teve apenas uma sessão com todos os convocados reunidos. Ele está reclamando pouco tempo, né?
Ele tem toda a razão, mas não é a reclamação que já existe há muitos anos. Eu acho que a última Copa do Mundo que o Brasil fez um treinamento adequado para disputar a Copa do Mundo foi em 1970, porque foram 3 meses, se eu não me engano, em treinamento. E o Brasil estava com uma preparação física espetacular e fez uma Copa do Mundo no México, né, que apesar do calor e os gringos aí sentiram muito, o Brasil voou em campo, né? Então, e depois disso tudo, Tony, com a ida dos jogadores brasileiros, a maioria dos convocados serem jogadores brasileiros que jogam fora do Brasil, acaba dificultando também, porque você convoca E o cidadão tem que sair de um jogo lá, né, da Europa, às vezes até mais longe do que, né, a Rússia, Turquia, China. Você tem que vir para o Brasil para fazer o treinamento e jogar. E isso não vem acontecendo, inclusive por conta das eliminatórias. Um período que deu para treinar alguma coisa, até porque teve vários jogos, foi a Copa América, né? Então você aproveita a Copa América para ver jogadores e jogar junto aquela competição inteira. Aí você consegue formatar uma equipe. E Lancelotti não teve essa oportunidade, né? Ele chegou agora. Então ele vai ter muita dificuldade, e sem tempo para treinar, como é que fica? É difícil você botar o jeito que você quer que a seleção jogue, né? Porque você não consegue nem demonstrar isso para o atleta hoje. E os jogadores brasileiros que jogam na Europa, eles sabem que o treinamento, eles acabam tentando, que antigamente não era tanto assim aqui no Brasil, o jogador é mais indisciplinado, né? E hoje os jogadores têm uma certa disciplina, e você pede que ele faça algumas funções dentro do campo, e ele atende, né? Mas ele precisa saber como fazer essas funções, que demonstrem para ele, e ele tente fazer aquilo ali quando for necessário, quando for, né, pedido pelo técnico. E isso realmente fica difícil quando você não tem tempo para treinar. Então o técnico tem razão. Agora, se ele vai ter tempo também, eu não sei como ele teria, porque as eliminatórias hoje são dois jogos, o cidadão vem aqui, joga duas partidas em quatro dias, não dá para treinar, porque se você treinar, você acaba não tendo condições de jogo, aí você viaja de volta, passa lá um mês, volta para outro jogo da eliminatória, as eliminatórias acabaram já, agora é um período de treinamento para a Copa do Mundo até o meio do ano, né? Então vamos ver o que é que a CBF vai tentar aí dar um retorno aí pro técnico Carlos Ancelotti, que ele também precisa de tempo para treinamento.
Muito bem, 6h30.
Gabriela Esportiva.
6h30, Júlio César, procuradoria do STJD denunciou o atacante Vitor Roque por um post de cunho homofóbico. O caso surgiu após São Paulo perder para o Palmeiras por 3-2 no domingo, dia 5 de outubro. A procuradoria enquadrou o jogador no artigo 243 do CBJD. A pena prevista varia de 5 a 10 jogos em competições da CBF, além de multa. Ainda não há data para o julgamento. Após o clássico, só para você entender a história, após o clássico, o Vitor Roque postou no Instagram, ele publicou uma foto, viu, o Fred e Júlio, de um tigre com a cabeça de um veado na boca. Né? A direção do Palmeiras conversou com o atleta e ele apagou a imagem minutos depois. O artigo 243 trata da prática de ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante. A norma abrange aí preconceito por origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, Júlio.
É. Eu fico até assim.
Na verdade, Tony, primeiro que com as redes sociais, essas atitudes acabam sendo muito ruins.
Não, né? É muito boa, né? Porque acaba inflamando o torcedor e aí.
É uma falta de respeito com a instituição.
Começa a torcida a trocar ofensas um com o outro.
Exatamente.
E aí quando se encontra.
Gerando, ali, pode gerar violência. Né?
Quando se encontra já na porta do estádio, aí começa as brigas, lá dentro do estádio a mesma coisa. Então isso não é bom. Né?
Não é coisa que se deva ser feita, né?
Esse tipo de sempre brincadeira aconteceu. Não é bom.
Sempre aconteceu no futebol, você xingar a mãe do cidadão, chamar disso, daquilo, xingamento em campo de futebol. Sempre foi muito comum isso. O Brasil vem lutando contra isso aí, contra a discriminação racial, inclusive, né? Contra tudo isso aí. Mas o jogador, como um atleta, né, profissional de uma equipe, ele tem que evitar esse tipo de coisa, porque acaba criando uma aresta muito maior para que não ocorra uma coisa mais difícil, mais dura, né? Você gerar uma confusão com a torcida e de repente pode ocorrer não só acidentalmente, mas morte por conta de uma de uma palavra que você coloque nas redes sociais. Então você tem que ter um cuidado.
É porque maior, na verdade ele atinge toda uma torcida do São Paulo, né? Ou além do clube.
Claro.
É um ato discriminatório, isso.
Perfeitamente.
Isso não cabe. Isso não cabe. Isso é...
Nos dias de hoje é melhor evitar.
Não é bom.
Muito bem. Júlio César, você tem o que aí? Essa notícia sua não é uma notícia antiga, não? Não é de março do início do ano essa notícia?
Não, essa notícia eu vou dizer que é você. Ela foi publicada hoje, dia 9 de 10 de 2025, às 10h40 da manhã. Vou ler de novo aqui a manchete.
E a fonte?
A fonte?
A fonte é uma fonte confiável?
Sim, lógico.
Qual é a fonte?
Band News.
Fala aí.
Como é que se diz? É publicada, né? Pelo site Os Galácticos, do meu amigo Márcio Martins de Salvador, que é um site muito sério. E o título diz assim, ó: nova mudança, CBF mira em técnico do Palmeiras para a seleção brasileira. A Confederação Brasileira de Futebol está prestes a promover mais uma mudança na seleção brasileira. Depois de demitir o técnico Ramon Menezes, após a eliminação do Mundial Sub-20, o nome de um novo treinador está sendo especulado.
É porque ele aparece aqui com esse negócio
Eu não estou lendo nenhuma mentira, estou trazendo a manchete.
Mas é, Abel, não é para...
Mas eu não disse em nenhum momento que era a seleção brasileira principal.
É isso que as redes sociais fazem, para você abrir a notícia. Exatamente. Fazem aquele...
Mas
aqui é uma notícia da seleção sub-20. O Ramon realmente era treinador, não vinha bem no comando da seleção.
Há muito tempo ele não vem bem, não sei porque ele estava empregado lá.
Pois é, a seleção
também
passou...
Também não é assim, né?
Passou vexame agora no último Mundial. Eu nunca vi o Brasil passar um vexame que passou agora no último Mundial. E aí a CBF tomou uma decisão em trocar o treinador. E quem pode pintar no lugar do Ramon é o técnico Lucas Andrade, que é do time do Palmeiras.
O Palmeiras faz um trabalho de base muito bom.
Há muito tempo, desde 2015.
Daqui de Léo nós temos um menino aqui. Daqui de Léo não, daqui baiano. Tem um casado com a...
Um só não. O grupo o grupo que toma conta da base do Palmeiras hoje é um grupo baiano.
Sim.
Liderado pelo João Paulo. João Paulo foi jogador aqui na Bahia e mexe com divisão de base desde parou. É um cara especialista na área.
A gente termina esse assunto daqui a pouco, que eu vou pro
levou vários comercial. Vários profissionais da Bahia, inclusive o Gilmei Emberê, cunhado do nosso amigo Beto Lilica.
Beleza, um abraço. 6h35.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Estamos de volta com o Gabriel Esportivo no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéus. 6h44.
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
Muito bem, Júlio, o Botafogo oficializou um novo patrocínio nesta quinta-feira, né? Firmado aí um contrato com o Vitória Cap, né? Empresa responsável pela organização de torneios amistosos e pré-temporada. A parceria, que terá duração até o final de 2026, marca mais um passo na estreia aí do fortalecimento da marca alvinegra no cenário esportivo nacional e internacional. O Botafogo aí, né, aumentando a sua visibilidade, agora tem que melhorar os jogos, né? Os resultados dos jogos.
É bom aumentar o caixa, é bom, né? Porque é um patrocínio, então vai entrar dinheiro, né? Ele vai ganhar dinheiro também fazendo os amistosos. Só precisa qualificar mais o elenco, né? Porque o Botafogo, ele gerou uma expectativa muito grande para a sua torcida o ano passado, quando ele foi campeão brasileiro e da Libertadores. Então o torcedor esperou que no ano seguinte o Botafogo viesse, né, ou manter a mesma força, ou vir até mais forte para a temporada de 2025. E isso não foi o que aconteceu, não é o que a gente está vendo. Mas não é de todo ruim o time do Botafogo. Eu não acho o time do Botafogo ruim. Agora, muitas coisas prejudicaram o andamento, o rendimento do Botafogo nessa temporada. Principalmente lá atrás, no início da temporada, quando o John Textor demorou demais de escolher o treinador do Botafogo. E isso atrapalhou demais, né? Porque se ele escolhe logo o treinador chega, toma ciência do elenco e faz a pontuação e pede as contratações que ele enxergava necessário naquele momento para o time poderia ser outro hoje. Mas não, isso demorou demais de acontecer e acabou atrapalhando. E o Botafogo esse ano não se firmou com o treinador. Entrou o treinador, saiu outro, entrou, saiu outro, entrou, saiu outro. Então isso atrapalhou demais, né, o rendimento do Botafogo. Mas patrocínio é sempre bom, fortalecendo o caixa. Espero que com esse fortalecimento de caixa ele possa consertar o erro que ele cometeu nesse ano em 2025, para que em 2026 o Botafogo possa vir do jeito que o torcedor quer, time forte, competitivo, voltando a brigar por títulos.
Muito bem, 6h47.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, escalação da seleção. Ancelotti repete quarteto ofensivo com Vini, Rodrigo, Cunha e Estevão. Aí, ó, para enfrentar a Coreia do Sul.
É uma boa escalação, viu, Tony? Matheus Cunha vem se apresentando bem na seleção. É um jogador que faz essa, não de centroavante dentro da área, mas ele vai bem dentro da área, né? E Estevão é um lado do campo. O Rodrigo pode jogar também. Me parece que ele está querendo colocar Vini Júnior mais centralizado, né? Pelo menos aqui ontem a gente conversou sobre isso. Mas ele pode jogar também com o Rodrigo centralizado e Vini Júnior, aonde sempre jogou, na esquerda aí. Ele quer Vini Júnior mais avançado um pouco. Vamos ver como é que vai sair a seleção. Vai sair a seleção amanhã, às 8 horas da manhã. O Brasil, claro que ele fez algumas convocações aí para os jogos, os últimos jogos da eliminatórias. Ele fez muitas convocações com jogadores que a gente não esperava, até porque ele não conhecia tanto. E agora, é claro, ele vai precisar começar a lançar os jogadores também que ele já conhece. Eu vi aí a convocação também de Casimiro, deve sair jogando também. É um jogador que jogou muitos anos no Real Madrid como volante. Não me anima muito, porque eu acho que...
É isso mesmo. Bento, Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Casemiro e Bruno Guimarães, Estevão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrigo.
Você vê aí que tem Militão também, que é um jogador do Real Madrid, passou pelas mãos dele. É um jogador que pode jogar tanto na lateral direita quanto de zagueiro. É um jogador que saiu aí também, fez bom papel aqui no São Paulo. É um jogador que me alerta, aí sim, jogador que se não tiver com condições físicas boas, ele vai atuar bem na seleção e provavelmente deve ser convocado para a Copa do Mundo.
Se ele tiver com essa ideia aí para a Copa do Mundo, essa escalação do meio para frente, ele não passa da primeira fase. Ele não passa da... Tá inventando. Futebol você não deve se inventar. Se Tony é zagueiro, para que você vai botar Tony de goleiro? Não, mas Fredão é meia, para que você vai botar Fredão de lateral?
Mas ele tá fazendo isso com quem?
Olha o ataque da seleção brasileira, rapaz.
Não, ele não tá botando aí o centroavante.
Não tem nenhum especialista do centroavante, o homem de área, não tem. Sim. E nós temos no futebol brasileiro. E não tem, mais uma vez, a seleção. Não tem meia. Rodrigo não é meia, não. Rodrigo é jogador de lado, Vini é jogador de lado, Matheus Cunha é a mesma coisa. Ele tá procurando inventar.
O Rodrigo jogou a Copa do Mundo, a última Copa do Mundo, nessa posição.
O bom desse ataque aí é só a velocidade, que são garotos novos, velozes, mas, na minha opinião, a escalação é errada.
Ah, o meia o Brasil não tem pra colocar, né?
Tem, isso, né? Sim.
Quem
tem.
É o meia que você vai...
Futebol brasileiro pode não ter um meia... Ah.
Então, é isso.
Acima meia. Da média. Um grande mas meia. Mas tem meia, se você quiser, sim. Tem.
Não, claro. Entendeu? Claro. Isso aí sim, agora...
Leve o Andreas Pereira do Palmeiras. Leve, agora não, que passou por uma cirurgia, vai ter que se recuperar de um câncer de tireoide. mas um Everton Ribeiro para comandar esses garotos seria um excelente jogador. Alan Patrick, apesar do Internacional vir mal, mas o Alan Patrick vem fazendo boas apresentações com a camisa Internacional, é um meia que não, tem condições de...
Matheus Pereira do Palmeiras, entendeu? Também
vem. Matheus Pereira, jogos. Tá aí um nome que você, entendeu?
Mas isso é o que, aí é a opinião dele, né? Ele tem que,
então
ele tem,
depois que ele não reclama, ele, né? Então depois ele não reclama, porque querer inventar Vinícius Júnior jogando pelo meio, aí meu filho, me faça uma garapa de limão, balão, azedinha.
6h51.
Quanto ao Santos,
Esportiva. 6h51, Júlio César, na tarde desta quinta-feira, o elenco do Esporte Clube Vitória retomou as atividades no CT Manuel Pontes, Tanajura, com foco total na sequência do Brasileirão Série A. Após folga pela manhã, os atletas se apresentaram aí às 14h30 para uma programação intensa que teve início com o pré-treino na academia, né, seguido por um trabalho técnico e tático no campo Bebeto Gama, localizado no mini estádio do CT. O Vitória aí está tentando se posicionar melhor na tabela de classificação do Brasileirão Série A, mas como Júlio César, você mesmo falou que não tem mais jeito, aí agora é com você.
Continuo com minha opinião, eu não vejo. Se acontecer, Tony, eles não fazem mais do que a obrigação de tirar o Vitória Da zona do rebaixamento. Mas eu não vejo. Eu assisto o jogo do Vitória, eu não vejo o Vitória com aquela capacidade de sair, Fred, do fundo do poço.
Não, é o que. Entendeu? O Vitória tá muito difícil sair, realmente. Tá com dificuldade. Nos últimos jogos teve a oportunidade de encostar aí, mas nas equipes que estão ali na frente dele, que ele tá brigando. É com jogos com praticamente valendo 6 pontos e ele vem tendo muita dificuldade para pontuar, e isso acaba acarretando aí a tendência natural de ele jogar o ano que vem na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. Agora, sabe, futebol é futebol, faltam ainda mais de 10, aí, quantas partidas? 11, 12 partidas, né? Uma coisa assim, não estou agora, está me fugindo aqui na memória, mas são partidas que ele precisa vencer o mais rápido possível. Aí quando eu falo isso, não é que eu estou acreditando que ele vai vencer ou que ele tem grandes chances, não é isso. Estou dizendo que ele precisa vencer, e o Vitória precisa urgentemente vencer 3 partidas seguidas, porque provavelmente com esses 9 pontos ele chegaria perto dessas equipes que ele está brigando aí para colocar na posição que ele se encontra. Que seria aí Santos, que acabou perdendo a partida, o Atlético Mineiro acabou botando mais 3 pontos aí, quer dizer, dificultando mais ainda o trabalho do Vitória, né? Mas ele precisa fazer isso para não ficar tão longe de, no último momento, ele vencer a partida e acabar saindo dessa degola, coisa que aconteceu no ano passado, né? Vamos dizer, o Fluminense, o ano passado, não caiu na última partida. Então, a equipe tinha sido, no ano anterior, campeão da Libertadores. Quer dizer, são coisas que acontecem no futebol brasileiro. O Vitória já vem com essa dificuldade, já desde o ano passado também, lutando para não cair. Tem muitas equipes que estão no campeonato esse ano, ali para brigar pelo meio da competição, pelo meio do campeonato. Né, na décima colocação, 11ª, 8ª colocação, para buscar um torneio desse internacional, como a Sul-Americana também, além, claro, da mais importante, da Libertadores. Mas a gente vê isso acontecendo, vai falando aqui todos os dias, a gente comenta aqui sobre isso, da dificuldade do Vitória, sobre da impossibilidade do esporte, e a cada rodada que se passa, mas isso vai se solidificando, né? Nossas opiniões.
Muito bem. O Fred, o Flamengo anunciou aí nesta quarta-feira aí a assinatura do primeiro contrato profissional do atacante Emanuel Silva, de 16 anos, ponta direita do clube e revelação do Sub-17. O jovem firmou vínculo de 3 anos com o clube. Destaque da temporada, o jovem marcou 6 gols em 15 jogos pela categoria e 3 em 6 partidas pelo Sub-16. O contrato prevê uma multa rescisória de 50 milhões de euros, cerca de 310 milhões de reais, para propostas vindas do exterior. Deve ser bom, né?
O Tony é do Flamengo? É o Flamengo?
Isso.
É, são pérolas, né? São jogadores jovens aí, feitos na base. E eles vão aparecendo e a comissão técnica, não profissional, mas dessa turma que trabalha a base aí, coloca todas as luzes nesses atletas e tentam segurar, né, o quanto antes, porque hoje em dia no futebol brasileiro, a cada momento que se passa, essa turma aí do futebol exterior vem buscar cada vez mais cedo esses atletas, né? E essa saída dessa forma não é tão saudável para o nosso futebol, porque os jogadores com muito talento, quando vão daqui, eles perdem um pouco do DNA do futebol brasileiro, né? E acabam jogando, fazendo treinamentos lá fora, diferente do que ele poderia vivenciar aqui. Mas faz parte do momento atual do futebol, a gente precisa conviver com isso. Alguns deles não vão conseguir segurar, até porque não tem espaço para isso, né? Você precisa ter muito recurso para segurar e para brigar com as propostas que vêm lá do exterior. E assim, os que ficam têm que ser valorizados aqui e com muita atenção trabalhados para que eles consigam evoluir, né, e se desenvolver e trazer um grande resultado, não só para a sua equipe, mas para o futebol brasileiro também, né? A gente viu isso acontecer com o Neymar, seguraram muito o Neymar aqui no Brasil, conseguiram segurar ele tempo que ele pudesse já sair do momento superior, né? Mas outros, a gente viu acontecer isso com e foi positivo com a Argentina, né? Messi saiu ainda criança para o Barcelona e foi um trabalho maravilhoso, e Messi é o que é até hoje. Também hoje deve-se não só ao seu talento, mas também ao trabalho que foi feito no Barcelona da Espanha.
Muito bem, 6h58.
Gabriela Esportiva.
Era bom, poderia ficar melhor e ficou, né, Júlio César? A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi nomeada pela Federação Internacional de Futebol, FIFA, para integrar aí a comissão de competições masculinas de clubes da entidade, né, com um mandato válido entre 2025 a 2029. A nomeação foi oficializada nesta quarta-feira pelo secretário-geral da Federação, Matias Grafstrom, né? A dirigente destacou ainda o compromisso em contribuir para o desenvolvimento do esporte. Né?
Contribuir, o que é que ela está contribuindo para o desenvolvimento do esporte?
O Palmeiras. Nada. O Palmeiras dela lá?
Não. Não, o Palmeiras não é dela, né? Ela está presidente do Palmeiras e está lá ganhando dinheiro. Ela não está contribuindo para ajudar o Palmeiras.
Agora, né? Agora ela está na FIFA.
Né? Agora está na FIFA porque ela é danadinha. Ela sabe fazer o caminho. Entendeu?
Não, essa não é a palavra adequada. Você fala, ela é uma pessoa inteligente,
articulada. É inteligente, né, danadinha, articulada.
Não,
danadinha. Nessa, sobre construir o caminho dela, você vê que ela tem uma moral que poucos presidentes têm na CBF.
Isso, é isso, ela é
inteligente. Há quem diga até que ela tem influência em cima da arbitragem, né? De escolher Leila. Árbitro. É ela, a Leila, né? Então a gente tem que tirar o chapéu para ela. Não,
isso já foi dito.
A gente está acostumado a ver no nosso futebol aqui dirigente só homem, né? E ela não, é uma mulher e no meio do futebol.
Não, ela tá dando, é um destaque. É um destaque espetacular.
Leila. Porque a Leila foi a única mulher presidente de clube a participar da edição mais recente do Mundial Interclubes, né?
E não é só isso, né, Tony? Muitas competições vencidas isso. Pelo Palmeiras. Ela, claro, tem uma empresa que é patrocinadora, grande patrocinadora do clube, né?
Já não é mais hoje.
Já não é mais a Crefisa.
Nem a fã.
Desde o início da gestão da Leila, em dezembro de 2021, o Palmeiras conquistou 7 títulos de futebol profissional masculino, sendo eles dois campeonatos brasileiros, 22 e 23, uma Recopa Sul-Americana 2022, uma Supercopa do Brasil 2023 e três campeonatos paulistas, 22, 23 e 24.
E ela, então, para tudo ela isso aí, é, né? E
trouxe grandes contratações.
Uhum. Então ela é inteligente e articulada.
Não, é só isso. É,
tem visão.
Não, visão política também, né? E é por isso que também tem, claro, seus opositores. É, Testo mesmo do Botafogo, no ano que o Testo foi campeão, o Testo fez algumas declarações aí, mas claro, ele não conseguiu provar nada, só fez a declaração. Então são palavras ao vento, sem provas. Eu acho até que pode ser, eu pessoalmente, que é uma opinião pessoal, tem algum fundo de verdade, mas você precisa ter provas materiais, né, para você abrir a boca e falar. Agora, é claro que poder dela como uma gestora de um grande clube brasileiro, ela tem poder de fogo político dentro da CBF, né? E você vai crescendo, é assim que funciona o futebol e o esporte de um modo geral. Tem os bastidores aí e muita coisa que a gente daqui da comunicação, a gente fica sabendo, né? Mas tem coisas que a gente não pode nem falar, porque
realmente
não tem prova, né?
Ela, como presidente, ela está dando nó em muitos homens, muitos presidentes, né? O Flamengo teve uma presidente mulher também, que foi a Patrícia Amorim, mas não chegou nem perto.
E saiu como ruim também, essa Patrícia Amorim, né? Uma ex-atleta também.
A grande ação dela no Flamengo, o grande feito dela, foi a contratação de Ronaldinho Gaúcho, que foi ela que trouxe Ronaldinho Gaúcho. Foi o grande feito dela. Mas o resto.
7-2 para finalizar.
Gabriela Esportiva.
7-2 desta quinta-feira, Fred Menezes, o volante chileno Eric Pulgar, treinou normalmente com o elenco do Flamengo no CT, mostrando que está recuperado de lesão que o tirou das quatro linhas por 3 meses. O Pulgar está de volta.
Volante, né? Um volante. Como é? Colombiano, não?
Pulgar é chileno.
Chileno. Volante, inclusive, da seleção do Chile. Um volante também aí de muito futuro, viu? Agora é um jogador que chega junto, né? Um marcador também voraz, um cão de caça, na verdade, né?
Agora eu só quero saber onde é que ele vai encaixar o Pulgar.
Aí sim, você falou tudo, Tony. Foi a primeira coisa que. Júlio. Foi a primeira coisa que, quando o Tony fala em Eric Pulgar, é porque enquanto o Eric Pulgar está se tratando lá, os 3 meses que ele passou afastado, o Flamengo fez muitas contratações aí, inclusive jogadores aí, Saúl, né? Jorginho.
Porque hoje o meio-campo começa com Jorginho, Saúl e Arrascaeta, que o Flamengo joga no 4-3-3.
Aquele outro então, jogador também, né? Que inclusive é o titular da seleção da Uruguai.
Aí você tem De La Cruz,
né? O próprio De La Cruz
está lá no banco de reserva. Você tem o próprio Alan, que muito torcedor não gosta do futebol dele, mas eu não tenho nada contra. Eu gosto até do futebol do Alan. Você tem o menino lá, o Everton Araújo, que nunca mais entrou em partida nenhuma, porque justamente chegaram essas contratações. Aí agora você tem o Pulgar, que vinha bem na titularidade do Flamengo, é um cão de guarda, um cara que sabe jogar, chega bem na frente, finaliza bem, né? Mas está voltando de contusão. Onde é que você vai encaixar o Pulgar aí nesse meio campo?
Ele vai encaixando devagarzinho e vai depender do resultado
dele no
campo.
Para ele encaixar o Pulgar no meio campo, ele vai ter que perder um jogador no ataque, pelo menos na minha visão. Ele vai ter que perder um jogador de lado, vir para o sistema 4-4-2, né? Duas linhas de 4, e lá na frente dois atacantes para ele fazer um meio campo com o Jorginho Pulgar,
ele vai fazer
Arrascaeta
isso.
E
ele vai fazer isso Saúl, em alguns momentos ele pode começar a usar. Entendeu? Ele em alguns momentos dos jogos,
aí sim, o que é que pode acontecer? Arrascaeta, como sempre jogou aberto, né? Ele abria Arrascaeta para a direita, o Saúl ficar centralizado, né? Fazendo o triângulo ali com Jorginho e Pulgar, e aí no ataque Arrascaeta, Lino, e como ele está botando agora o Plata de homem centralizado, ataque é esse aí.
Muito bem, vamos lá. 7-5, o programa vai chegando ao fim.
102,9. Gabriela Esportiva.
75, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio. Hoje vou mandar um abraço aqui para um amigo meu, nutricionista, meu amigo Eric Kruszewski Montagil. Trabalhou comigo aí no Hospital Regional, figura espetacular, um amigo, meu vizinho também, família tradicional de Léus. Um abração aí, Eric Kruszewski Montagil, tudo de bom. E assim a gente vai fechando aqui o programa hoje, né Tony? Exatamente. Mas amanhã é sexta-feira. E amanhã tem jogo do Brasil às 8 horas da manhã. O Brasil está na Coreia com Carlos Ancelotti. E assim a gente vai se despedindo. Todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
A seleção tem que abrir o olho. Viu? Os caras lá, né? Vamos lá. Os caras não têm tradição de futebol, mas o Japão tem. A Coreia não tem, mas o Japão. Japão já joga uma bolinha. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvinte, Gabriela Esportiva. Eu quero mandar um abraço para minha filha Lara, que tá lá na ilha de Taparica, ouvindo a gente aí. Tá bom. Minha neta Sofia e também o meu genro Diego. Estão os três, nesse exato momento, tomando café. Mandaram a foto aqui no zap, tomando café na sala e o sonzão ligado lá ouvindo a Gabriela Esportiva.
Muito bem. Um abraço,
meninos. Lá na ilha de Taparica, meu irmão. Da qualquer Itaparica. Dia desse eu vou pintar por lá.
Viu? Vá lá, vá
quem, mesmo. Quem nasce na ilha de Taparica é o quê?
É itaparicano.
Oi, Itapariqueiro. Valeu, um abraço a todos eles lá na Itaparica. Amanhã eu volto ao lado de todos vocês aqui no Gabriela Esportiva.
77, o programa de hoje vai ficando por aqui no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, daqui a pouquinho tem Top 15 Gabriela FM, as músicas mais tocadas da nossa programação.
102,9 Gabriela Esportiva. Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.